Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Pauta da 23ª sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2023. Expediente. Leitura do Salmo 14 pelo vereador César.
Senhor, que há de morar em vosso tabernáculo, que habitará em vossa montanha santa, o que vive na inocência e pratica a justiça, o que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calunia, o que não faz mal ao seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento mesmo com dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder jamais será abalado.
Inscrição em livro, convido o vereador Fábio.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Celso.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido a vereadora Alexandra.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Valmor.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o vereador Neto.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa, senhor presidente.
Convido o nosso secretário Eloir.
Assuntos gerais.
Vice-presidente dessa Casa de Lei, César.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior. Debate.
Peço dispensa, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura das respostas de indicações.
Indicação número 098/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se adequar a alturas e modelos dos quebra-molas, chegando ao modelo padrão para toda a cidade, bem como sinalizar e confeccionar todos os que ainda faltam no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que estaremos avaliando, juntamente com o setor de engenharia e secretaria de obras, a melhor forma de padronizar os quebra-molas nos período urbano de nossa cidade. Parabéns pela iniciativa, gratos pela atenção. Indicação número 099/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se criar um sistema de controle identificando com código QR Code ou algo semelhante para colocar nos caminhões de motoristas residentes no perímetro urbano, fazendo uma parceria com a Polícia Militar, suavizando a situação de multas, etc., no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos a presente indicação e informamos que estaremos avaliando, juntamente com o setor competente, a possibilidade de atender a indicação na forma apresentada. Parabéns pela iniciativa, gratos pela atenção. Indicação número 100/2023. Autor, Rogério do Carmo Gabriel. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de fornecer alimentação aos pacientes internados em observação no pronto atendimento municipal de saúde do município de Ipiranga do Norte. Agradecemos a presente indicação e informamos que aos pacientes que vão ficar em soroterapia por 6 horas ou mais, período prolongado, sempre é fornecido alimentação. Já quando os pacientes que ficam internados por curtos intervalos de tempo são liberados sem o fornecimento de qualquer alimentação. Parabéns pela iniciativa e gratos pela atenção.
Palavra conforme inscrição em livro, convido. Apresentação das indicações.
Indicação número 101/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indicação 102. Autor, Fábio César Tavares. Indicação 103. Autor, Fábio César Tavares. Indicação número 104, Evalir César Damo. Indicação 105, Evalir César Damo.
Palavra, conforme inscrição em livro, convido o vereador Fábio.
Leitura do decreto. Aí tu me dá o decreto, aquele do Batista.
Queria aqui cumprimentar os nobres vereadores, vereadora, vereadora Alexandra, seja bem-vinda aí novamente, aos servidores dessa casa que nos acompanham aí via Facebook. Queria só fazer uma colocação e pedir também aos nobres vereadores ali, e a gente, no meu caso, estou sendo bastante questionado em relação a o objeto de contrato que tinha com a MT-010 na época que foi feita essa via, esses 20 quilômetros aqui, sentido Lucas, que a prefeitura teria que ir lá tapar aqueles buracos laterais. E o pessoal está se fazendo, né? A Vale foi lá, fez. Fulano foi e fez. Alguns produtores fizeram. Alguns produtores estão fazendo. Mas aí existe ainda um pedaço para fazer. E o pessoal sabe e é entendedor que isso era objeto de contrato que a Prefeitura Municipal deveria fazer. E já se vão 4 anos, né? E o pessoal está ali ainda aguardando esse momento. Fora o risco que está correndo. Com a graça de Deus, nunca aconteceu nada. Vamos pedir a Deus que não aconteça. Mas se algum carro, o presidente, sair desgovernado para a lateral da estrada, ele não vai encontrar um local propício, não. Ele não vai chegar... Muitos lugares estão bacanas, né? Desce e vai embora para o meio da roça, beleza. Mas tem alguns pontos ainda que vão topar com as caixas de empréstimo. Isso vai resultar em cagada. Pode ter certeza. Então, pessoal... Está questionando, está cobrando, entendeu? A gente sabe que foi feito lá atrás umas horas de esteira, tapado uns pedaços aqui e ali, e o questionamento continua. Então, assim, se é objeto de contrato, se deve ser feito, entendeu? Que seja realmente feito, ou diga, não podemos mais fazer, porque o que tinha previsto é as horas de esteira e acabou, cada um faz o teu, amor. Acho que mais ou menos nesse sentido aí. Outras coisas que o pessoal está cobrando, novamente, já foi 2 vezes aqui objeto de cobrança, de indicação na Câmara, a situação dos acostamentos, dos pares, acelera, desacelera, ali na curva do Batista, onde tem os acessos grandes, regionais nossos aí, estradas interiores, é perigoso, presidente. É perigoso. Passou-se a safra, corre-se o risco, graças a Deus não acontece nada, mas a gente precisa se alertar. Eu sei que é uma via, MT-242 é o Estado, MT-010 é o Estado, mas tem as parcerias, entendeu? A gente deveria ir lá e tentar fazer o melhor, porque você está fazendo não é para o Estado, é para os produtores das regiões que a gente está dizendo aí. Então, esses acostamentos, esses pares, esses acelera, desacelera, nessas entradas de grande acesso, grande movimento, liga grandes regiões do interior nosso ali, tem que ser dado uma atenção especial. Falar um pouco das cascalheiras, eu vi que esses últimos dias aí está bem polêmica a situação das cascalheiras no município, também já foi objeto de, nessa casa de leis aqui, indicações, fazer parcerias, isso, tem as leis, tem a situação, entendeu? E a gente sempre, o cascalho é artigo de luxo, na verdade, e a gente pede que ou seja feita as parcerias ou que os produtores que têm esse produto, entendeu? Próxima cidade ou próximas obras que está sendo realizada, esse pavimento, essas coisas, chegar num consenso, nos ajudar, entendeu? Ou através de uma parceria, através de um documento, pedir alguma coisa nesse sentido, porque, infelizmente, né, é o essencial. Ele é um produto que precisa para as obras que estão sendo realizadas aí. Uma situação que me veio na cabeça esses dias, eu vim de Nova Mutum, passando em Lucas do Rio Verde, presidente, há 23 anos atrás, eu fiz o tico teco, estava despreparado, né? Então vem aquele start, o que era Lucas do Rio Verde, né? Eu sempre bato nessa tribuna aqui na Casa de Leis, dizendo que nós temos que preparar o nosso município, vereador Jaci, preparar o nosso município para ele... para os nossos filhos, para as pessoas, para os próximos, para novas gerações, né? E o que que se virou? Lucas Rio Verde, Sorriso, enfim, essas estradas medianas aí, a BR-163. Eu vejo Ipiranga, hoje, como um polo como um centro das atenções. Ele pode ser assim, a gema do ovo. Ao redor dele, com essas logísticas que estão acontecendo aqui, nós podemos sim ter grandes indústrias, grandes empresas, grandes pessoas vindo aqui investir, trazer. Para nossa cidade não virar uma cidade de pombo, presidente. Eu estou começando a preocupar daqui 10, 12, 15 anos para frente. Você é pai, eu sou pai, e vários daqui são pais e temos idades dos filhos nossos. Daqui a pouco o filho nosso vai ter que montar numa circular, num ônibus aqui, ir até Sorriso, prestar serviço e voltar de noite para dormir. Quando eu falo cidade de pomba, que só volta para dormir no galho da árvore. Então nós temos que começar a elencar, provocar empresário, provocar o poder público, provocar o executivo, nós do legislativo, a começar a trazer CNPJ, trazer empresa, colocar isso aí, vereador Jaci. Não me venha dizer, a cidade é agricultável, é isso, é aquilo. Você trabalha numa fazenda, o Celso trabalha numa fazenda. É todo ano que se passa, todo dia uma nova tecnologia. As pessoas estão sumindo da lavoura. Um trator hoje faz por 15, uma máquina faz por 100. E nós vamos ficar batendo nessa tecla só agricultura, 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 agricultura? Entendeu? Nós estamos correndo contra o tempo. Então, eu acho que se nós deixar, presidente, para o ano que vem, para outro ano, para outro ano, para outra gestão, para outro time, nós estamos andando para trás, nós estamos perdendo para si próprio. Então, nós temos que começar a tentar achar, veicular uma maneira de nós trazer investidores, trazer empresas, criar CNPJ, entendeu? Melhorar a arrecadação ainda mais do município, fazer algo. Ipiranga não vai ser a capital da madeira. Não tem pau, não tem madeira, não tem nada, mas ela pode ter outra situação. Ela tem água, ela pode ser peixe, ela tem milho, ela pode ser uma indústria de ração, ela tem soja, ela pode ter uma esmagadora. Enfim, nós temos que lutar com as armas que tem. Nós temos que progredir, porque se nós ficarmos só pensando que a agricultura vai manter isso aqui, ela vai continuar com a renda dela, fazendo os tributos dela, mas os empregos. Que antigamente nós colhia com a Tecotec 40-40, 13 pé, e hoje as colhedeiras têm 50 pé de corte. As plantadeiras eram 13 linhas, 8 linhas, hoje é 48, 60, 62. Para onde vai essas pessoas? Onde vão trabalhar? Então acho que nós temos que startar isso aí, nós temos que começar a pensar em realmente colocar o Ipiranga para frente. Porque se nós estamos pensando assim, Tayangá também está. Sorriso também está. Todo mundo está. Então, assim, não pode imaginar que Ipiranga seja aí uma cidade de pombo, não. Isso aí eu estou falando para as próximas gerações, entendeu? E se nós não fazer isso agora, o tempo vai passar. Então, deixar para vocês também aí, deixar o Poder Executivo também, que a gente tem à disposição, se colocar à disposição para o que precisar. A gente está à disposição, a gente quer ajudar, a gente quer estar junto, a gente quer fazer parte da administração, entendeu? E começar a somar o que, que um tem a oferecer, o que o outro tem a oferecer, e a gente poder linkar algumas situações aí. Dizer também que... acho que quando nós puder fazer, uma vez eu fiz uma carta convite, pedi, né? Pessoal, vamos fazer uma carta convite, uma indicação aqui dentro, para nós ter Ipiranga na mão, Jaci. Porque se nós começar o vereador dizer que Ipiranga é isso, Ipiranga é aquilo, na falácia, entendeu? O empresário, ele escuta. Mas se nós colocar Ipiranga em números, o empresário avalia. Porque ele é investidor, ele vai ver o que, que tem de bom. Então nós temos que começar a imaginar o Ipiranga, não ficar falando Ipiranga isso, Ipiranga aquilo, Ipiranga, 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 grito do Ipiranga. O que, que mudou? Ipiranga, capital do grito do Ipiranga. Nós só temos isso. Nós só temos isso. Ah, revolucionou, que bom. E o que, que isso aqui trouxe? Trouxe o nome a nível nacional. Mas o que, que trouxe para dentro do Ipiranga? Que emprego que gerou? Que indústria que veio e se instalou? Então, assim, presidente, só que não adianta nós pensar tudo nisso aqui e a hora que nós falar assim, ó, e se eu for para Ipiranga, aonde eu vou me instalar? Você quer que tenha indústria, onde eu vou? Nós temos que correr atrás, vereador Jaci. Nós temos que ter um ponto estratégico. Nós temos que pensar em energia de melhor qualidade. Nós temos que pensar em uma área industrial. Nós temos que começar a pensar nesses trem. Se nós ficar pensando no umbigo hoje nosso, entendeu? Nós vamos se arrebentar no futuro. Nós estamos sendo covarde com o nosso povo. Vamos tocar no peito com os nossos filhos. Nós estamos sendo covardes com as nossas crianças, com o povo daqui para frente. Porque nós estamos na bola 8, vamos pensar assim. E a piazada? Então assim, ó, volto a dizer, não vamos deixar o nosso Ipiranga ser uma cidade dos pombos, onde o povo vai e volta a Sorriso, a Luca do Rio Verde, nessas distâncias que tem, tudo asfalto hoje, simplesmente para trabalhar. Ah, mas é 100 quilômetros, acorda mais cedo. Vai dar problema. Porque o povo vai ter que ir e vir. Num curto espaço de tempo. Num curto espaço de tempo. Ah, nós vamos em Sorriso, 65. Talvez vai ter que ir a Lucas. A 100. Vai ter que chegar às 7 horas. Então não vai sair 4 horas, já se vai sair 3. Você levanta cedo, eu sei disso. Então assim, do couro vai sair a correia. Então assim, o que nós puder contribuir, gente, acho que nós temos que dar as mãos e o negócio seguir de uma forma mais ordeira. Seria isso aí.
Convido o vereador Celso. Quero aqui cumprimentar os colegas vereadores, vereadora, servidor dessa casa, pessoal que nos acompanha via Facebook aí, meu muito bom dia. Ouvindo o Fábio ali, Fábio, você está coberto de razão. Realmente nós temos que pensar futuramente, né? E se a gestão pública, nós como gestores públicos, não tiver essa visão lá na frente, nosso município não desenvolve. Já tem desenvolvido, mas eu acredito que pelo potencial que nosso município tem, a gente deveria buscar mais empresas, mais indústria, incentivo e de modo geral, enfim. Também não é só coisas ruins, né? Tem coisas boas também. Inclusive tô aqui para agradecer o executivo, secretário de modo geral por algumas realizações de mais de 40 indicações de minha autoria, juntamente com a aprovação dos demais vereadores. Hoje eu gostaria de agradecer pela indicação 021/2021. Já foi falado aqui várias vezes, mas quero frisar novamente, que seria em relação ali à elaboração do projeto da Ponte do Rio Branco e obra já executada. Indicação 109/2021, foi de erguer e levantar o aterro do Rio Branco ali, do Rio dos Porcos, que está em execução ali. A Secretaria de Obras está realizando lá o trabalho. Indicação 014/2023, levantamento e cascalhamento da estrada que dá acesso à chácara ali atrás dos armazéns ali da Sagel. Indicação 015/2023, que é a indicação da Avenida Rio Branco ali, que também está em obra. Queria agradecer aos executivos e todo o secretariado aí por estar atendendo essas indicações e outras que ainda não foi atendida e que eu espero que seja atendida. Não só as minhas, mas de todos meus companheiros vereadores. Gostaria de fazer um agradecimento especial aqui à nossa secretária de Saúde, por sempre que a gente liga, pede alguma coisa, o que está ali no alcance dela, ela não mede esforço para estar correndo atrás e estar nos atendendo. E seria isso aí. Muito obrigado. Convido a vereadora Alexandra.
Bom dia, colegas vereadores. Bom dia aos servidores dessa Casa de Leis. Bom dia a todos que nos assistem pelo Facebook. Com muita alegria, hoje eu retorno a essa Casa de Leis. Eu estive afastada pelo período de 2 meses. Gostaria de agradecer aqui primeiramente o nosso colega João Cebola, que ele esteve representando muito bem aqui nesse plenário. Então agradeço ao João pela sua disponibilidade e estamos aqui de volta para continuar com o nosso trabalho. Nesses 2 meses, como falei, quando me ausentei aqui, eu saí porque eu precisava fazer um curso, eu iria fazer um curso. E além de tudo, eu tive um problema de saúde, não sei se os colegas vereadores ficaram sabendo, mas eu tive uma lesão neurológica na coluna, no nervo, onde eu perdi o movimento do meu pé. E eu tive que fazer uma cirurgia meio que urgente, às pressas, porque eu estava perdendo o movimento daquele pé e toda a força para me encaminhar. Então, além de todo esse processo aí, ainda passei por uma cirurgia na coluna e um período de recuperação. Gostaria também de falar um pouquinho para vocês sobre como foi esse curso que a ProSoja disponibilizou para 40 produtores rurais do estado de Mato Grosso, associados da ProSoja. Ele é um curso onde acontece dois módulos em Cuiabá, onde um deles fala sobre autoconhecimento, fala sobre as nossas emoções, a nossa análise de perfil. O outro módulo, ele fala sobre comunicação. Ele nos ensina a falar sobre oratória, como se comportar em público, como falar em público também. Então, é muito importante para nós ter esse tipo de conhecimento e esse tipo de curso. Além de tudo, nós tivemos uma visita em Brasília, onde nós fomos no começo desse mês de julho, que lá em Brasília é Relações Técnicas e Governamentais, onde nós aprendemos como funciona toda a parte a nível federal. Visitamos a Câmara dos Deputados, visitamos o Congresso Nacional, visitamos o Senado e tivemos um café da manhã com a nossa bancada federal de Mato Grosso, um momento muito importante, onde estavam lá os nossos representantes do estado. Tivemos a oportunidade de conversar, debater, foi bem quando estava naquela semana da reforma tributária, todo aquele debate, aquela discussão. Tive a oportunidade de assistir uma sessão do Senado também, participar naquele período. Então, são situações muito importantes para nós poder acompanhar e fazer. Além de tudo, na semana passada, nós estivemos fazendo uma visita no Porto de Santos. E essa visita foi muito importante, porque hoje o Porto de Santos, ele é o maior porto do hemisfério sul. E ele comporta várias empresas, onde nós temos um canal onde os navios chegam de 25 quilômetros, onde os navios entram para eles fazer todo esse processo. No nosso grupo foi dividido em várias turmas, então algumas turmas visitaram a Caramuru. Eu tive a oportunidade de conhecer a TES, que é uma sociedade entre a empresa Cargill e a Dreyfus, onde eles exportam o nosso grão. Então eles mostraram toda a estrutura, como que funciona, nós subimos nos armazéns, a gente olhou os navios, podemos acompanhar de perto como que é todo esse processo. Além de tudo, em São Paulo, nós retornamos e fizemos uma visita à Lifetime. A Lifetime, ela é uma corretora de investimentos, onde ela trabalha juntamente com o Banco BTG. O Banco BTG, ele é o maior banco da América Latina, onde nós devemos aprender lá o que, que eles orientaram para nós. Nós tivemos uma palestra muito importante com o Mansueto, ele é ex-secretário do Tesouro Nacional, e hoje ele é chefe economista desse Banco BTG. Ele passou orientações para nós sobre a economia do nosso país. Vimos uma possibilidade de que no futuro, e isso vai ser uma tendência, onde o nosso grão, a nossa commodity, ela está começando a ser travada diretamente na Bolsa de Valores. E isso foi uma coisa muito importante, onde nós percebemos que nós aqui na ponta, nós somos leigos nisso. Nós não sabemos como travar o nosso grão, a nossa commodity. E aqui é o que nós precisamos buscar mais conhecimento nessa área. Como fazer isso? Como nós travar nosso grão na commodity, na Bolsa de Valores? E aqui até vou começar, esse é um objetivo meu agora também, começar a aprender a fazer isso melhor, buscar cursos e me informar, me atualizar em como fazer isso, porque é o que eles orientam a fazer, daqui para frente vai ser a nova tendência. E cada vez a gente tem aí um mundo pela frente, nós viajamos, a gente vê uma cidade grande, vemos coisas bonitas lá fora e gostaríamos de poder trazer isso aqui para a nossa cidade, que é uma mais importante. Eu, pelo menos, tenho isso em mente. Eu gosto de sair, gosto de viajar, porque eu tenho a oportunidade de ver como as coisas funcionam lá fora, o que que tem de grande, o que que tem de bonito, o que que pode ser investido na nossa cidade, o que que nós podemos melhorar para a nossa população aqui. E esse é o objetivo de nós estar buscando cada vez mais qualidade de vida para a nossa população de Ipiranga do Norte. Muito obrigada.
Convido o vereador Eloir. Desculpa, vereador Neto, conforme a ordem.
Bom dia, senhor presidente e demais vereadores. Muito calor hoje.
Quente.
E aí, pessoal, tá com calor? Então vamos começar com o calor. Como diz alguém, tem que ser chato na história, então vamos ser eu. Não seria eu se eu não fosse sarcástico, não fosse reclamar de alguma coisa. É claro que tem algumas coisas boas, mas eu não preciso concordar com tudo. Árvores, o maior patrimônio ambiental que existe nas cidades, espalham sementes, controlam o número de insetos, dão sombra, diminui a temperatura. Nossa cidade, Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, média 38 graus, quentinho. Árvores geram sombras, diminui a temperatura, fica mais gostoso, controle de carbono, produção de oxigênio. No mundo inteiro se fala, plantem árvores, Ipiranga é o contrário, cortam árvores. Mas tudo bem, eles vão replantar lá, tirar uma árvore que dá 6 metros quadrados de sombra crescida, que eu levo como patrimônio para plantar palmeira. Aí, se fosse para a gente entrar a discutir sobre questões ambientais, meio ambiente, flora e fauna, gostaria de informar vocês que o ipê e algumas árvores fazem parte da nossa flora. Se vocês quiserem discutir comigo biologicamente ou a parte botânica, pode vir, eu sou formado e graduado nessa área. Não tem problema não. Agora, falar para mim que vai retirar árvores porque está desalinhada, ou porque vai estrovar o calçamento, se eu não me engano, as estradas, quando encontro uma castanheira do Pará, elas fazem uma volta inteira para não cortar elas. Isso é na rodovia, imagina na cidade, que é um calor, que é a cidade de pedra. Mas tudo bem, vamos discutir, a visão é de cada um. Senhor vereador Fábio César Tavares, fez o requerimento para pedir a padronização dos quebra-molas. Parabéns. Eu só vejo dificuldade fazer e depois a gente ter que subir em tribuna e pedir requerimento para ver como que foi padronizado. Se o município tem engenharia, pelo amor de Deus, padroniza antes, para a gente não ter que ficar subindo aqui falando mal ou questionando. Mas tudo bem, vamos lá. É, foi só uma observação. Quando a gente questiona as coisas, que eu acho que é o papel da gente, questionar e agradar as coisas boas, elogiar e tal, eu só queria deixar o óbvio, porque eu vou voltar nesse assunto várias vezes. O mundo pede para plantar, não para cortar. Ipiranga é rico, tem tudo para crescer. Então, se programe para não acontecer isso novamente. Indicação, acho que foi do vereador Rogério do Carmo Gabriel, referente à alimentação dos pacientes. Parabéns, Rogério. É, quando a resposta vem em questão de 6 horas, depois que ficou 6 horas no posto de saúde, me dá fome. Eu, pelo menos, a cada 2 horas eu tenho fome. Mas eu vou defender em questões legais que o ambiente de atendimento nosso não está enquadrado para essa questão de alimento. Mas nada que não possa ser regularizado. O pedido sai aqui do Legislativo, então eu te parabenizo. A saúde do município de Ipiranga do Norte é o que todos questionam. Eu gostaria de agradecer essa semana a nossa secretária, Cris Papini. Perturbei bastante ela, correu atrás, fez o atendimento. Mas eu não posso deixar de agradecer, incrível que pareça, a um vereador do município ao lado nosso e ao prefeito Ari Lafim. Vereador Maurício e o prefeito Ari Lafim, que ele vende sorriso. Eu acompanhei, vendendo muito bem. Parabéns. Eles intermediaram uma ajuda aí a pedido de pacientes de Ipiranga do Norte e foram atendidos, juntamente com a nossa secretária. Parabéns. E realmente, eu gostaria de falar para vocês que eu estou doente. Mas doente de amor por Ipiranga do Norte. Tá? Indiferente da posição ou da situação que nos encontramos no Legislativo, eu amo Ipiranga do Norte. E parabéns, vereador Alexandre Cossu. Quando se sai para fora e você vê coisas novas que dá para aplicar no nosso município, parabéns. Que possa trazer de exemplo e usar em benefício ao nosso município. Gosto muito da vereança, porque somos em 9 vereadores e cada um tem seu ponto de vista. Cada um trabalha na sua área. E eu respeito cada um de vocês. E eu gostaria de dizer, quando subimos aqui e fazemos cobranças, não é porque a gente é chato, é porque esse é o papel do vereador. E a gestão, vereador Celso da Conceição, eu vou pegar um gancho da sua palavra. Há momentos que temos que agradecer, mas há momentos que falta visão. Ele deveria ouvir mais a gente e responder a gente quando a gente pergunta. Porque depois que a gente posta, não adianta reclamar, porque não foi respondido. Obrigado.
Convido o vereador Deloir.
Bom dia, senhor presidente, aos colegas vereadores. Também cumprimento a colega vereadora. Também quero cumprimentar aqui os funcionários dessa casa e aos que estão nos assistindo via Facebook. Quero aqui hoje, senhor presidente, é só falar um pouco aí que nessa semana passada aí, eu juntamente com o vereador Valmor aí, secretário de obras aí, tivemos dando o mandado em nosso município aí e tivemos ali no setor do Parque das Chacras ali, onde foi feito ali a limpeza dos drenos ali, para de uma vez por todas, né, vereador Valmor, que soluciona esse problema aí na época da chuvarada aí, de estar represando toda essa água aí, e também com essa obra aí que está acontecendo aí na perimetral aí, onde a água vai ser esgotada tudo aqui para o final da cidade aí, então acredito aí que vai ser solucionado o problema aí dessas águas nos parques das Emas aí, vereador Fábio, aonde que sempre na época da chuvarada acumula ali. Então agora que aquele dreno, aquela drenagem que fizeram aí, acredito que pelo menos um pouco aí vai solucionar esse problema. Também aqui quero falar daquela obra na ponte ali, do conhecido por Rio dos Porcos ali, né? Ali onde que foi, está feita a tubulação ali, está fazendo a tubulação ali. Estive lá com o secretário de obras, o prefeito municipal ali, indicação do vereador Celso. Está ficando uma obra muito bonita, muito boa. E também ali nas Furnas, onde que foi feito a ponte. ali onde que vai dar acesso àqueles produtores ali, o seu Valdomiro Gubert, Márcio de Domênico, o pessoal ali das Furnas, ali onde que foi feito novamente a ponte ali, a tubulação ali. Precisa agora, quem sabe, fazer um paliativo aí, que nem o secretário de obras já falou, na época que começa a chover, mas as obras aí estão acontecendo, as estradas aí também, algum paliativo aí na época da chuva vai ter que ser feito, presidente, mas a gente vê aí a Secretaria de Obras empenhada aí em trabalhar e solucionar esses grandes problemas que agora na época da seca, para na época da chuvarada aí fazer um paliativo nas estradas aí e solucionar os problemas aí para os nossos agricultores. Também na cidade aí tivemos visitando várias obras aí que está acontecendo no nosso município, e dizer à população que tenha um pouquinho de paciência, a gente sabe que está causando alguns transtornos, mas para as melhorias precisa ser ter um pouco de incômodo, mas logo logo aí já está acabando essas obras aí, vai ficar muito bom para o nosso município, vai ter um resultado muito bom. Então, infelizmente, para ter melhoria, a gente vai ter que ter um pouco de incômodo aí, mas as obras estão acontecendo, várias obras em nosso município aí, e se Deus quiser aí, nós vereadores, o Poder Executivo aí, vereador César, daqui a um ano aí, a gente vai dar um resultado bom para a população, que é isso que a gente está aqui fazendo, trabalhando, para que as coisas aconteçam em nosso município, e jamais vamos desistir e deixar de nós fazer a nossa parte aqui. Quero deixar meus agradecimentos a todos aí, uma boa semana.
Passo a presidência enquanto eu faço uso da palavra. Bom dia, colegas vereadores, servidores dessa Casa de Lei, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Gostaria de desejar as boas-vindas ao retorno de recesso aos nossos vereadores. Apesar desta Casa de Lei, a gestão está trabalhando durante esses dias de recesso, mas nossos vereadores estavam de recesso, então hoje retornamos. E analisando a fala dos colegas vereadores que passaram por essa tribuna, gostaria de frisar realmente, como o nosso vereador Fábio estava falando, que nós possamos começar a colocar a mão na consciência, começar a pensar e olhar para o futuro, que são nossos filhos, que estão aí esperando de nós um Ipiranga melhor. Amanhã ou depois, poder dizer que tenho orgulho de morar em Ipiranga do Norte e não o desejo de ter que morar numa cidade vizinha como Sinop, Sorriso ou Lucas. Que nós que estamos aqui hoje como representante da população de Ipiranga do Norte possamos abrir os olhos da nossa população também e como que nós estamos fazendo gestão. Simplesmente na eleição, saímos para as ruas, pedimos voto. Estamos aqui hoje, 9 vereadores representando Ipiranga do Norte, um poder executivo. Mas e a nossa população? O que que está fazendo e contribuindo para esse desenvolvimento do nosso município que tanto nós esperamos? Eu estou nessa gestão desde o início de janeiro, e até hoje não foi protocolado sequer uma reunião com as nossas entidades, as nossas cooperativas, as pessoas que fazem gestão também do nosso município. Eles muitas vezes procuram a Câmara Municipal para solicitar o plenário, para fazer um evento, convidar pessoas para vir aplaudir. Mas eu desafio as entidades, associações, as cooperativas, que possa usar desse poder legislativo para que nós possamos sentar numa sala de reunião que tem logo ali e discutir o desenvolvimento do nosso município. Muitas vezes nós jogamos na mão do Poder Executivo e do Poder Legislativo e cruzamos nossos braços. Vamos fazer a diferença para o nosso município. Vamos fazer a diferença para aqueles pequenos que estão esperando de nós, que não sabe nem o que é ser um vereador, não sabe nem o que é ser um prefeito. É muito plausível, vereador Fábio, quando nós pensamos sim em ter uma cidade maravilhosa, a cidade que nós sonhamos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer a nossa parte. Eu fico triste quando eu vejo, através do Poder Executivo, alguns desleixos. Vou citar algumas empresas do nosso município que daqui a pouco corre o risco de deixar Ipiranga, porque não tem um local adequado para se instalar. Uma empresa de mármore, que tanto nós, às vezes, precisa do trabalho dessas pessoas, uma metalúrgica, e assim por diante. E muitas vezes nós vamos ver essas empresas pequenas, mas que estão fazendo a diferença em nosso município, e muitas vezes vai para Sorriso, vai para Luca, vai para Sinop. Eu estive lá, a oportunidade de estar negociando poucos dias no empreendimento que eu inaugurei, negociando com o pessoal de Sorriso, porque nós não temos a mão de obra aqui, que seria tudo. E na oportunidade eu conversava com o empresário. Eles estão na terceira etapa de local industrial para as empresas, no terceiro. Claro que nós não vamos querer competir com Sorriso, mas nós não temos nenhum. Nós não temos um lote para que se instale uma empresa dessa. E quem ganha é o município. Não é que nós estamos dando benefício para aquela empresa, mas nós, como contribuinte do município de Ipiranga do Norte, nós precisamos de uma empresa que instala o seu mármore, de uma empresa que vai lá fazer o seu portão através da metalúrgica. Nós precisamos de uma empresa de serralheiro, empresa que faça móveis, mas essas empresas precisam de um local adequado. Então, quando a gente olhamos nesse contexto, a gente fica triste, porque nós estamos aqui como representante, mas muitas vezes não estamos fazendo o papel de um representante. E para finalizar, deixo aqui esse desafio às nossas empresas, às nossas entidades, às nossas associações, inclusive um projeto meu que eu estou encabeçando como vereador, para que a gente possa trazer essas empresas, essas entidades, para a gente realmente discutir o futuro de Ipiranga do Norte, e não só em um momento de evento, como é solicitado o plenário. Conta conosco, estamos aqui nesse segundo semestre para atender a população de Ipiranga do Norte e toda a população, assim seja. Uma boa semana a todos, desejar uma boa viagem aos vereadores que vão à capital, está buscando emendas, e logo mais também, eu juntamente com alguns servidores, teremos reunido em Sorriso para visitar um projeto que a gente tem o desejo de trazer para Ipiranga do Norte. Não vamos divulgar nomes agora, porque é somente uma visita para a gente entender como que funciona e questão de custo e como que ele deve ser colocado em nosso município. Mas eu acredito na presença de Deus quando é para atender a comunidade, quando é para somar para o nosso município, ele coloca a mão e abençoa. Uma boa semana a todos.
Devolvo a presidência.
Ordem do dia. Leitura do projeto de decreto número 002/2023 do Poder Legislativo.
Projeto de decreto legislativo número 002/2023 concede o título de cidadão honorário do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, ao senhor Valcir Batista Gueno.
Leitura do parecer das comissões de Constituição e Justiça.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Eluir Cavacim. 3 votos favoráveis.
Debate.
Votação. Esse já é o projeto ou também é o projeto?
Não, esse é o decreto. Votação.
É o decreto, o projeto é o outro que
vai Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 101/2023.
Indicação número 101/2023. Autor Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de analisar a possibilidade de se realizar atendimento noturno nas unidades de saúde sob forma de agendamento para atender a demanda da população de que trabalha um dia todo no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa colocação, ela vem a pedido da população, que é em relação a esse atendimento noturno. Nós temos ali o posto de saúde, ele já tem a emergência, né? Vamos colocar assim. Se possível, dentro com essa própria equipe, logicamente obedecendo as regras, porque a gente sabe que emergência é emergência, ao invés de colocar uma nova estrutura, uma nova equipe, que também geraria custos para o município, nós poderia validar, estudar, vereador Jaci, uma forma de atendimento. Porque hoje empresas, a exemplo, vou citar a que você trabalha, o Celso trabalha, onde passa mais de 100 pessoas, 200 funcionários, quantos atestados diários acontecem? Talvez o cara venha aqui numa consulta, ele perde o dia de serviço, a empresa perde, todo mundo perde. Talvez o próprio funcionário também não quer. Se ele fosse atendido à noite, num horário diferenciado, entendeu? Tentar criar uma rotina nesse sentido, logicamente que muito cuidado e cautela, porque senão daqui a pouco todo mundo vai querer se colocar ali, né? Mas a esses, ou que seja, a esses especiais trabalhadores que têm um registro na carteira, trabalham na fazenda, trabalham em situação que talvez ali por causa de 2 horas acabam perdendo todo o dia de serviço, prejudicando a equipe, prejudicando o empregador e se prejudicando automaticamente. Então, assim, se tivesse uma linha de pensamento e raciocínio e conseguisse fazer uma escala interna ali, aproveitando a estrutura, a equipe de profissionais que estão ali para emergência, colocar 2 atendimentos. Se é 2 atendimentos, seja 1, seja lá 3, 4, lógico, usufruindo, o vereador Fábio não está pedindo para montar uma equipe nova de atendimento. Eu estou colocando uma situação que ela possa ser usufruir da estrutura que está lá, daqueles servidores que estão lá, porque lá tem uma equipe médica, tem todos, uma estruturação completa e está lá. Graças a Deus que, já que é emergência, talvez estejam, melhor que sejam ociosos, porque emergência não tendo, então tá bom. Mas aproveitar, tentar, 2 atendimentos, 3 atendimentos, marcado, data, o agendamento, alguma coisa nesse sentido. Mas isso não é o Fábio que vai decidir. O Fábio está sugerindo uma ideia, tá aí a secretária de saúde que pode pensar nisso, alguém que pode pensar nisso, alguma coisa, um trabalho dessa forma, para usufruir da própria estrutura e fazer com que esses trabalhadores também, que estão aí fora, não percam o dia inteiro de serviço, que de um jeito ou outro ele está... Faltou uma perna, bicho velho, ainda mais hoje que todo mundo trabalha meio que limitado. Se falta um motorista teu, vereador Jaci, te quebra as pernas. Eu sei disso, eu fui gestor 21 anos. Quando faltava um da equipe, o trem vira de ponta cabeça. Então, assim, criar algo nesse sentido, entendeu? Que eu acho que não é reinventar a roda, é um negócio que acho que está ao alcance e pode ser feito, simplesmente para não querer deixar ocioso. Ah, o Fábio quer dar serviço para os outros. Não. Entendam. Não fiquem depois aí julgando e criticando. Eu estou fazendo uma colocação para tentar, seja por agendamento, alguma coisa nesse sentido, atender essas pessoas com necessidade. Seja 2, 3 atendimentos. Ah, mas deu uma emergência ali, e infelizmente, teve emergência, volta para casa. Você vai ser reagendado. Aí é diferente. Então, assim, ao menos para trabalhar e tentar criar uma nova estratégia aí, para poder, ao menos, nivelar, entendeu, essa situação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 102/2023.
Indicação número 103/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de se programar melhor o calendário municipal de eventos, festas e congêneres para o próximo ano no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, essa estruturação, ela já havia, ela já era um costume habitual de anos anteriores, e agora os dois últimos anos a gente não está seguindo ele. Talvez o município tenha o calendário municipal das escolas, dos eventos que estão direcionados ao município. O que eu sugiro? Volte e siga o calendário anterior. Presidente, nós somos um município pequeno, né? Ele é tudo um conglomerado, tudo junto aqui, mas está acontecendo neste quatro evento, né? No próprio dia. Há exemplo de dois, três, quatro finais de semana passada aí, a gente teve dois, três, quatro, cinco eventos. Então subdivide. Nem, não é questão de vai ser um para cada dia, mas é entidade engolindo entidade. É associação engolindo associação. Se nós colocar uma regra, entendeu? Ou tentar formalizar, ao invés de cinco deixar dois, ao invés de dois deixar um, todo mundo faz, porque é o mesmo custo. Você fazer um evento para 10, para 20, para 30 pessoas. E outra, não é só pensando no recurso financeiro. Muitas entidades fazem isso, atrás do recurso financeiro. Mas é organizacional, até mesmo para isso. Daqui a pouco o Fábio tem que ir no evento, mas o filho tem outro lá. Daqui a pouco o fulano tem aqui, tem outro aqui. Talvez eu tenha um como vereador e daqui a pouco tem um como cidadão. Então, assim, eu vejo que esse calendário municipal, ele tem que ser seguido. Ele tem que chegar em janeiro, sentar com as entidades todas. Quando é que você vai fazer a festa do município? É 30 de maio? Ok, deixa selecionado. CTG, você vai fazer em que data? Tal data, deixa selecionado. Associação, clubes, isso e aquilo. Mais ou menos assim, você consegue fazer um negócio mais organizado. Eu vejo que nós estamos... Já existia? Eu digo, vai ter incompatibilidade? Vai. Natural. Como não? Não tem como colocar todos os eventos. Todo mundo quer ali perto do dia 5, porque fulano recebeu, quer isso aqui, quer aqui, quer aqui. Não. Mas se fazer uma regra, a gente já estabiliza, né? Você já coloca ali no seu janeiro, você sabe que em fevereiro, março, abril, maio vai ter os eventos. E a gente tenta seguir ele. Entendeu? Que não pode deixar acontecer. Eu estou te falando isso, é uma situação que aconteceu agora, para os últimos meses aí. Evento em cima de evento, porque é a época de ter, porque senão você vai fazer na época de colheita de soja, colheita de milho, não tem. Então é mais ou menos escolhido. Época de plantio não dá. Então o nosso calendário, presidente, ele é mais curto que o dos outros. Porque nós temos a época da planta, 30 dias, que ninguém pode. Nós temos a época da colheita do milho, porque ninguém pode. E a colheita do soja, ninguém pode. Então nós já matemos 90 dias, em diferentes épocas. Então nós só temos 9 meses para fazer os outros eventos. E quantas entidades, quantas situações tem no município? Então, logicamente, cria-se o calendário municipal, senta-se ali, escolhe as datas e dê a oportunidade a cada gestor, a cada presidente, a cada fulano responsável por aquela situação, adequar uma data. Eu creio que vai eliminar, vai ficar mais organizado, vai ficar mais bacana, vai ter mais êxito, entendeu? Então, assim, eu queria que voltasse. Eu lembro que funcionou, eu acho que nós poderíamos ter aqui. Ah, tem as autocríticas, ah, mas eu fiquei com tal data, mas foi resolvido, foi sentado, foi discutido, entendeu? Embora pode ser que nem agradar todo mundo, não vai, isso eu tenho certeza. Mas assim, pelo menos um pouco mais organizado.
Pegando... Boa indicação, vereador. É até dar risada com o nosso vice-presidente aqui. Como se diz, é até chato fazer uma indicação para o Poder Executivo para organizar um calendário municipal. Mas muito boa a indicação, porque não está acontecendo isso no nosso município. E aí eu friso, porque muitas vezes esses eventos são as mesmas pessoas, porque esses eventos é isento de mão de obra. Quem faz esses eventos? Somos nós, que se coloca à disposição da comunidade para trabalhar, para servir, para aquela entidade, algo nesse sentido, poder arrecadar. E muitas vezes a cidade é pequena, muitas vezes não, a cidade é pequena e muitas vezes é as mesmas pessoas. Então precisa sim fazer esse calendário, eu acho que precisa ser sentado, é que nem foi falado. As ideias muitas vezes não vão bater, mas várias pessoas sentadas e discutindo, a margem de erro que vem acontecendo diminui bastante. Então eu sou favorável sim à indicação. Volto a dizer, Eu acho que não precisaria nem de uma indicação, mas infelizmente teve que acontecer, então tem o meu apoio sim. Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 103/2023.
Indicação número 103/2023. Autor, Fábio César Tavares. Indica o senhor prefeito municipal a necessidade de se atualizar perante os órgãos competentes, o CRM, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Pessoal, eu acho que todos são sabedores aí em relação a alguns repasses, tributos, cálculos, formas de calcular os requisitos via Estado que nós temos aí. O que significa aí a sigla CRM, SRM? Que é o setor rodoviário municipal. Todo mundo tem, né? Tem a malha viária federal, estadual e a nossa municipal. O que eu sugiro? Logicamente, ela pode estar atualizada. Posso chegar a resposta daqui uns dias mais aí. Eu sei que tem uma situação, até participei de uma mudança que teve, ela saiu do estado e voltou para o município, um trecho pequeno, e está saindo algumas do município e indo para o estado. Isso é natural. Mas hoje todas as linhas que o ônibus passa aí, ela precisa estar homologada, documentada como malha rodoviária municipal, porque senão não pode andar, é a lei. Vocês são sabedores disso. Por que eu falo que a gente tem que recompor ou analisar ou avaliar ela? Porque muitas das vezes, talvez a gente está lá com déficit, presidente. Ah, tem 1.000 quilômetros de malha estadual dentro do município. Tem um tributo que vem mediante aquilo dali. Ah, nós temos 1.500 quilômetros de malha municipal. FETAB tem tributo que vem através daquilo dali. Então, muitos dos repasses estaduais, para nós, é com essa situação. Ah, mas a prefeitura faz as obras do estado tudo. Aqui, estrada, MT-010, 484, essas MT-222. Não, pessoal, não é de graça não. Vem repasse. Por quê? Porque é calculado os valores. Entendeu? É uma tributação que ela vem. Ah, eu vou dar lá para Ipiranga do Norte porque ela tem tantos quilômetros de malha estadual dentro do município. Eu vou mandar 10 conto, mandar 15, mandar 5, enfim. Isso aí é parte de gestão que está mexendo. Mas dentro do município, nós temos também o que é previsto em municipal, que lá também valida isso. Então, o que eu estou pedindo aí, falando sobre essa indicação aqui, é para ver se nós estamos com o nosso CRM, SRM, todo registrado, todo documentado. Se sim, ótimo, que bom, entendeu? Se não, vamos correr de atrás, que talvez nós estamos perdendo tributos. E o FETAB está aí. Eles estão metendo a faca mesmo, meu filho. Caiu sojinha, caiu milhozinho, caiu não sei quem lá, vap, vup, cadê o meu? Entendeu? Mas é um trem que está funcionando. Agora até, inclusive, agora tem uma forma diferente de repasse, que vai para fim de infraestrutura, né? Está acontecendo, né? Não podemos negar. Está aos nossos olhos, tantas margens que está acontecendo, asfalto para tudo quanto é lado. Isso é interessante. Mas nós temos que também estar atento a isso aí. Eu estou lidando com algumas situações aí, a gente vai vendo, vai aprendendo, vai olhando, entendeu? Então, assim, esse registro nosso como município, como as estradas municipais, seja ela 1.000 metros, 2.000 metros, 1.500, 2.000, 3.000, talvez é um start que está faltando para nós sair de 10 real para 15. Vai saber, porque o cálculo deles lá, se você ler, tem uma documentação, presidente, que você lê e lá está. Até afins, tem um monte de situação. Talvez nós não estamos enganjados num setor de tributo lá, que ó, eu tenho que passar 10% para Ipiranga, porque talvez está faltando 5, 3, 10 quilômetros, né, nessa malha. Então, diga assim, organizar, ver o que realmente é de dentro do estado, o que é realmente do município. As que não estão, uma dica, já vou dar uma dica para o executivo, para os vereadores, para todo mundo, as que não estão municipalizada, ah, está errado. Não, vai lá e municipaliza ela, que aí você pode pegar a patrola tão sonhada e descer rasgando, fazendo bigode dentro da área de domínio. E não vai ter o agricultor lá que vai deitar na frente da patrola para morrer, atropelado, se entrar no meio da roça dele. entendeu? Ah, faz, não faz a caixa d'água, tudo cortando, faz aquele tropé e ali. Se ela é municipal, ela tem um documento. Se ela estiver municipalizada, você tem a fase de domínio, é para cá, é para cá, não é mais particular. Então, assim, se estiver tudo legalizado, ok. Se não estiver, vamos correr atrás e deixar isso a ponto de fiadinho, 100%, o ônibus poder ir e vir e ninguém ficar questionando a situação. E, na contrapartida, a tributação nossa vir de acordo com o que nós merecemos realmente, né?
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 104/2023.
Indicação número 104/2023. Autor, Evalir César Damo. Indica, senhor prefeito municipal, a necessidade de se colocar placas indicativas nas principais ruas da cidade, indicando órgãos públicos como prefeitura, cartório, postos de saúde, entre outros, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhoras vereadoras, vereadora, peço aprovação da indicação. Haja em vista, muita gente vem de fora aí. Eu, em 8 dias aí que eu estava aí pela cidade, 2 pessoas me abordaram. Uma foi semana passada, o pessoal vindo pelos jogos aí que as mulheres estavam jogando. Informações sobre o ginásio municipal, onde que ficava o ginásio municipal. E outra pessoa aí pedindo onde que ficava o INDEA. Então, tem necessidade, sim, de colocar placas indicativas, onde vai para cartório, onde vai para colégio, para Secretaria de Educação, Prefeitura. Então, eu peço a aprovação dos nobres vereadores.
Excelente, César, essa indicação. Eu me recordo, fiz uma, sei lá, 3 meses atrás, 4 meses ali, em relação aos pontos, barulho sonoro, onde tem, onde não tem. Agora essa tua é válida, é interessante, natural, necessária, preciso. O cara entra perdido, a Ipiranga é pequena, pergunta ali, eu acho. Mas ela é necessária. Mas uma coisa que vem em observação, eu estava lembrando aqui na Câmara, na sessão, segunda sessão que tiveram os mirim, o vereador colocou isso. Ele alegou esse pensamento ali, ele colocou que fica todo mundo perdido, não sabe onde está. Um vereador mirim. Então, assim, eu creio que... A Karina lembra disso, né, Karina? O menino comentou, ó, eu queria... Que bacana. Então, é a necessidade, é necessário. E volto a dizer, Rogério, um pensamento. Nós, 3 vezes, o Neto falou em tribuna lá, você falou em cima da minha colocação, da minha indicação. Tem coisa que não precisa passar por aqui. Tem coisa que não precisa subir aqui para ser decidida e avaliada e visualizada lá fora. Mas excelente, César, uma baita da indicação, é necessário. Todos os órgãos, toda a situação, desde lá da entrada, a dividir, a colocar e as pessoas começarem a ir certeira nos local aí.
Muito boa a indicação, vereador. Inclusive, realmente, como o vereador Fábio falou, já se encontra na mesa da presidência a solicitação de um vereador mirim fazendo essa indicação também ao nosso Poder Executivo. Como funciona os trâmites da Câmara, vereador mirim? É encaminhado para a presidência faz o acolhimento dessas indicações e posteriormente encaminha ao Poder Executivo. Então essa tua vem reforçar esse pedido do vereador mirim. E o que acontece? Nós estamos, eu, no meu caso, há 20 anos em Ipiranga, estamos acompanhando o desenvolvimento de Ipiranga. E nós sabemos aonde fica o buraco da cidade, uma pedra. E esquecemos que nós recebemos visitantes diariamente de Sinop, de Lucas, de Sorriso, e queremos que essas pessoas conheçam Ipiranga que nem a palma da mão. Apesar de ser uma cidade pequena, para num posto, numa esquina, pede, logo ele tem essa informação. Mas por que não, se nós falamos de desenvolvimento, se nós falamos de uma cidade para o futuro, começar a se organizar nesse sentido? É um tipo de custo que é benefício para o município. É um investimento, na verdade, não é um custo. Nós pagamos nossos impostos, nós contribuímos através do IPTU e tudo mais, esses impostos, é para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor, um entendimento melhor dentro do nosso município. Muito boa aprovação. Votação. os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 104/2023.
Indicação 104/2023. Autor Evalir César Damo. Indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de conclusão da pavimentação asfáltica da rua Arinos até a MT-242 no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Mais uma vez, peço aprovação da indicação. É um trecho curto de pavimentação que vai ligar o final ali da rua Arinos, ali atrás do cemitério, até a MT-242. Então, como o Fábio falou, o governo do estado aí está sempre pronto em atender pavimentação. Nesses últimos 4 anos aí foram mais de 2.500 quilômetros de asfalto liberado. Então, quem sabe aí pleitear aí mais uns 1.500 metros de asfalto aí junto com o governo do estado. Então, eu peço aprovação.
César, excelente indicação. Eu fiz essa indicação no passado, não sei que ano que foi, ano retrasado, passado. O Valmor veio com ela esses dias, se não me engano, ali em relação a Arinos, e você entra hoje. Então, assim, é um clamor, é um pedido, e é uma sugestiva importante. Entendeu? Para quem faz o uso dela e sabe, entendeu? Mais um ponto de ligação, um curto espaço de tempo, se nós unir a Arinos lá em cima, na 242, se nós unir a Araras ali no fundo dos armazéns do Vanderlei, até no trevo que vai dar acesso ao contorno sul, lá em cima, sentido Tayangá, já se... Nós andamos com os pezinhos no asfalto, pô. Para essa poeira da cidade aí, muito, diminui muito. Qualidade de vida, situação... Entendeu? Então são detalhes aí, porque se nós deixar aquele fundo entrando com, né, sem pavimento, nós vamos padecer. Então, assim, eu digo assim, são situações que vão acontecendo, nós temos que caminhar a passos longos. Eu digo assim, aproveitar o momento para essas empreiteiras não levantar acampamento e ir embora, Rogério. Faz um aditivo de contrato, faz um novo contrato, as empresas estão aí, não vai ter locação, não vai ter vindo lá para cá. O custo disso, se deixar ir embora e depois vir com esse pavimento, embora eu, na minha opinião, o maquinário da prefeitura consegue fazer aquilo ali no tempo de 10 dias. Minha opinião. A prefeitura tem condições de fazer aquilo com 10 dias, com a estruturação, com o cascalho que tem perto, tudo que tem para fazer, a prefeitura consegue fazer, Rogério. É pedaço pequeno. Mas vamos pensar assim, que vai fazer aquilo para uma empreita, para isso, para aquilo, para alguém. Se nós deixar essas empresas que estão ao redor nosso hoje, aqui, a Guache ou uma outra, que vai levantar acampamento embora, no próximo projeto vai ter o quê? Mobilização. Eles vão pedir 1 milhão só para trazer de novo o canteiro de obra para dentro aqui. Então, assim, custo, né? Então, otimizar. O momento é agora. Se nós não decidir isso até novembro, nós perdemos. Então, são coisas que tem que ser feitas, eu falo assim, ao toque de caixa, né? Mas excelente indicação, entendeu? Eu creio que é um ganho para todos esse pedaço de pavimento que tem aqui, como vai ter que fazer o da Araras para chegar no trevo lá em cima, já tem uma indicação nessa casa, entendeu? Está acontecendo aqui lá embaixo, vai acontecer o da chácara, enfim, andar com os pezinhos no asfalto aí, a qualidade de vida nossa aqui em cima muda muito.
Muito boa a indicação, vereador. E deixar o recado ao Poder Executivo, que o que depender de nós, como legislador, estamos de portas abertas. Foi o que o vereador Fábio estava falando. Se a gente colocar na ponta da caneta essa questão de custo, aproveitando a oportunidade que as empresas se encontram em nosso município, esse é o momento e é agora. E se depender dos vereadores para bater o martelo junto com o Poder Executivo, nós estamos aqui, de portas abertas, para acolher qualquer momento, mandar um projeto de urgência e a gente bater no peito também.
E quem sabe ali depois do pavimento alguém se coça aí em ceder uma área aí para fazer uma área industrial, né? Que seria um local apropriado.
E, senhor, eu gostaria de não deixar passar em branco aí, referente à indicação do novo vereador César Dama aí, sobre a sinalização do município. Eu sei que a gente já saiu do assunto, mas foi o vereador Mirim Lorenzo, meu filho, né, fez a indicação. Que bom, se eles são o futuro, está servindo de base para a gente.
Eu também quero parabenizar e dizer que é excelente indicação, vereador. Até porque juntar o útil ao agradável aí, né? As empreiteiras estão no município e sem contar que o cascalho está acabando. Hoje, quanto mais asfalto nós tiver, para nós é lucro. Por quê? Se conseguir aí uma carga de cascalho, está dando função. Andei mais o prefeito, essa semana passada, nós rodemos as cascalheiras. Infelizmente, a verdade é essa. O pessoal não quer ceder o cascalho, está difícil. Não estamos conseguindo aí cascalho para estar fazendo tapa buraco e paliativo. Se tem asfalto, faz o asfalto depois você só vem só com o micro revestimento para dar manutenção no asfalto via Sinfra. Agora o cascalho para a infraestrutura está difícil no nosso município. Agora mesmo estamos tentando correr atrás do cascalho para fazer esse rodoanel, que não está fácil, e ajeitar também essa estrada, sentido Tupi ali. Que o prefeito quer sentar com o empresário Eraí ou com o Luzmar Maggi, onde tem que pegar um pouco de cascalho para estar ajeitando aquele escoamento deles ali. Excelente indicação, vereador.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados e os contrários se manifestam em pé. Aprovado. Antes de passar para a palavra livre, como presidente dessa casa, gostaria de fazer uma correção e voltar à leitura do histórico do projeto 002.
O senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha para a deliberação o seguinte projeto de decreto legislativo. Aqui a gente vai estar lendo o histórico, né? Do cidadão honorário Valdecir Batista Guerra. Fica concedido o título de cidadão honorário do município de Ipiranga do Norte, estado de Mato Grosso, ao senhor Valdecir Batista Guerra, cidadão ipiranguense e pioneiro. A honraria está sendo concedida pela sua atuação e pelos relevantes serviços prestados ao município. Nascido em 1º de 1 de 1960 em Palmeira das Missões, Rio Grande do Sul, filho de Zenaide e João Gueno, senhor Batista, como é conhecido na cidade, mudou-se do Rio Grande do Sul com 8 anos com sua família, pai e mãe e 11 irmãos em busca de melhores terras. Instalou-se no oeste do Paraná. Anos mais tarde, seu pai veio ao Mato Grosso em 1982, adquiriu uma pequena propriedade na cidade de Nova Ubiratã, voltou para Paraná satisfeito com a terra nova. O futuro está aqui, terra de oportunidades. Senhor Batista casou com Dona Inês em busca de um futuro melhor, mudou-se com sua esposa para o estado de Mato Grosso, união que resultou na concepção de 3 filhos, Alexander Gueno, Cristiane Gueno e Eliezer Gueno. Possui 4 netos, Estela, Maria Eduarda, Laura e Joaquim. Em 1998, o senhor Batista conheceu Ipiranga do Norte, onde adquiriu a propriedade, viu a pequena comunidade chamada do projeto Ipiranga evoluir com a construção de estradas, pontes que facilitavam a retirada da produção agrícola e a instalação de armazém de grãos. Sempre participou no desenvolvimento do município de Ipiranga do Norte, participando das ações da Igreja Católica. Foi fundador e presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, entidade muito importante em nossa cidade que defende os interesses da classe da agricultura e a qual é principal fonte de economia e renda do município. Participou de vários conselhos municipais, atuou também nas atividades do Grito de Ipiranga, movimento o qual tornou proporção a nível nacional em defesa da agricultura. Foi delegado e coordenador do Núcleo Municipal de Ipiranga do Norte, Avenida Vitória, número 972, Centro, Caixa Postal 4, Ipiranga do Norte, CEP 78578, CNPJ 07-221-699-1000, ao contrário, 69, Fone Fax 3588-1623, AproSoja, Associação de Produtores de Soja e Milho, de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. fez parte da patronagem do CTG, Centro de Tradições Gaúchas, entidade muito importante ligada à cultura e às raízes de vários moradores que vieram da região sul do país. Foi um dos idealizadores do tradicional Porco Paraguaia, festa tradicional e conhecia a nível do estado. Atualmente é presidente do Rotary Club, entidade fundada em Ipiranga do Norte com a função de servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, a paz por meio da consolidação de boas relações entre a comunidade local, também ocupando a função de vice-presidente do Sindicato Rural e produtor rural, empregador e empreendedor. A honraria de que trata o artigo anterior será conferida em sessão solene, a ser convocada futuramente pelo presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte. Este decreto legislativo estará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 29 de julho de 2023, João Batista de Souza, vereador do PSC.
Gostaria aqui de parabenizar ao seu Batista pelo título de cidadão ipiranguense, um título muito merecido e mérito de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho. Foi uma homenagem aqui do vereador João, que esteve durante esses 2 meses, colocou essa honraria aqui para o senhor Batista, e gostaríamos realmente de agradecer, Batista, por tudo que o senhor faz e fez pelo nosso município. Ipiranga do Norte parabeniza o senhor. Muito obrigado.
Palavra livre, convido o vereador Fábio.
Queria somente desejar a todos aí uma excelente semana, agradecer aos que nos acompanham aí via Facebook. E dizer assim, presidente, descer dessa mesa aí, aquela situação que falei na tribuna lá, realmente obrigado pelo teu, né, comprometimento, a tua colocação, tuas falas em cima em relação aos nossos os anseios, entendeu? O senhor como presidente aí, nós podíamos encampar alguma coisa realmente, não estou pensando no meu umbigo, no meu filho não, tem mais gente com filho, a comunidade inteira, Ipiranga inteiro, a preocupação é essa, a distância favorece. Favorece. E eu não quero ver de verdade filho meu montar numa circular, num ônibus, não discriminando essa situação, porque muitos precisam, e ter que ir a Lucas do Rio Verde ali trabalhar, não. Ou dentro de Sorriso. Ou talvez Itaiangá. Entendeu? Então nós vamos ter que começar a criar alguma situação, não deixar só a mercê de. A agricultura fomenta, ela vai parar, ela vai diminuir o emprego. Nós temos que começar a descer daqui de cima desse plenário e realmente grudar, entendeu? Não só lá na tribuna, no falar e bababá, bababá, bababá. Nós começar a agir de uma forma expressiva, entendeu? E fazer a nossa parte, porque senão nós vamos sofrer a mágoa do momento, infelizmente. Então aí desejar a todos uma boa semana e fiquem todos com Deus. Quem se dirige a Cuiabá, acho que logo mais aí, vereador César, o Neto, acho que é noite, né, Neto, para Cuiabá. Então é que Deus abençoe vocês e a estado de vocês lá na capital.
Convido o vereador Celso.
Queria aqui aproveitar o momento, a palavra ali, rapidinho. Queria parabenizar aí minha equipe aí que foi campeã do último campeonato suíço que teve no dia 29. O campeão aí invicto, em cima da Vale, que é osso duro. Queria parabenizar também a nossa atleta Vitória, que foi campeã aí dos Jogos Estudantil Estadual aí nos 3 mil metros. Parabenizar aí a secretaria, juntamente com um trabalho excelente aí do professor de lei, juntamente com o Asa de Sorriso. Queria aproveitar a oportunidade também. Ficou ruim. Queria aproveitar a oportunidade também para já convidar. Queria aproveitar a oportunidade aí também já para convidar aí todos os diretores de time aí para participar do terceiro campeonato de campo, que o congresso será realizado agora dia 9, 19 horas na Secretaria de Esporte ali. Queria também pedir atenção ao nosso prefeito aí, que fizesse um esforço, tarefa aí, para iluminar aquele campo lá. Há 2 anos atrás ali nós tivemos um campeonato ali, eu lembro muito bem quando ele agarrou o microfone lá e prometeu que o próximo campeonato que tivesse lá já estaria iluminado. Nós estamos indo para o terceiro e ainda está do mesmo jeito. Foi até dado um pontapé inicial lá, licitado alguma coisa lá, mas não vingou. Seria isso aí, queria desejar uma ótima semana a todos e um ótimo dia. Muito obrigado.
Convida a vereadora Alexandra.
Gostaria de convidar a todos, na próxima semana no CTG Herança Nativa vai ter o rodeio. Nós teremos muitas pessoas de fora, de outros municípios que vão estar vindo aqui laçar. E aqui fica o convite a todos que gostam desse esporte e que gostem também dos animais, que vão lá prestigiar, leve sua família, leve seus filhos e passe um final de semana agradável. Gostaria também de desejar a todos uma ótima semana e um bom trabalho. Muito obrigado.
Convido o vereador Valmor.
Bom dia a todos, bom dia aos colegas vereador e vereadora, aos funcionários desta casa. O Celso, só queria falar para o Celso aí que tá sendo feito 3 orçamentos para poder iluminar o campo lá. Viu, Celso? Está fazendo 3 orçamentos aí, já está providenciando, já mandaram para Sorriso, para 3 empresas, só para poder instalar, né? Que está tudo comprado, poste, os refletores, fio, está tudo certo já. E o Fábio também, Fábio, foi boa aquela cobrança que tu fez lá do asfalto lá, fazer aquele trabalho lá. Já era para ter sido feito, aquela esteira que estava presa aí pela SEMA, já ia começar a fazer lá. Mas como o proprietário conseguiu a liberação junto à SEMA, agora o prefeito, eles estão, acho que vão fazer uma licitação aí para a esteira, para a hora, mas vai ser feito aquele trabalho, Fábio. Pode ficar tranquilo que o prefeito garantiu que vai fazer aquele trabalho lá. E o Neto também, assim, Neto, você é um cara apaixonado por árvore, e eu já não sou tanto assim, né? Eu acho que tudo que foi feito no mundo foi tirado uma árvore do lugar. Então, quando tiver que tirar uma árvore do lugar, eu sou de acordo. Tem que arrancar, vamos arrancar. É para ficar bonito? Vamos fazer ficar bonito. Então, acho que essas coisas assim, ó. Tapurá era a cidade mais feia que tinha. Tapurá era um lixo. Quando o Capelete assumiu lá, arrancou pé de jaca, arrancou pé de manga, arrancou foi tudo. Tapurá, para mim, hoje é uma cidade mais bonita, cidade pequena do Mato Grosso, a cidade menor aí. Então, foi o que o prefeito está fazendo aí, é para melhorar a nossa cidade e pode ter certeza que vai ficar mais bonito que está. Quero desejar uma boa viagem para tu, né, que vai para Cuiabá. E eu e o César, junto com o prefeito e a secretária de administração, também estamos indo mais tarde aí. E que Deus proteja nós de ir de volta. E uma boa semana a todos aí.
Convido o vereador Neto.
Ô, Vamor, que bom saber que se for para cortar a árvore, você corta, porque eu sou o contrário. A árvore, para mim, não se corta. Mas já que você comentou, nós tínhamos um pé de mangueira ali na avenida que tinha mais de 20 anos. Para mim, é patrimônio. E foi lá e cortou. Nós tínhamos uma avenida com plantado símbolo do Mato Grosso, que era o IP, roxo, branco, amarelo, símbolo do Mato Grosso. Gestão anterior cortou uma avenida, gestão atual cortou a outra. Parabéns para esses caras que cortam a árvore. Aí quando a gente virar uma Europa da vida, com todo mundo doente, com um monte de problema respiratório, pagando para os outros plantar a árvore, aí quem sabe, né? Mas assim, não tem certo nem tem errado, só tem errado. Cortar árvore é errado em qualquer lugar. E deixar a cidade bonita não precisa retirar as árvores que já estão fazendo sombra grande. Se adequa, porque quem está aqui no mundo é a natureza. Nós temos que se adaptar a ela, não ela a nós. Mas tá bom, cada um tem um ponto de vista, que a nossa cidade vai ficar bonita, sem dúvida. Mas eu discordo, plantar uma árvore, cortar uma árvore que faz sombra e plantar uma palmeira que nem pertence ao nosso ecossistema aqui. Mas tá bom, gostaria de agradecer os vereadores aí presentes, a população que está assistindo. E e as que vão viajar para Cuiabá, boa viagem. E graças a Deus, nem todo mundo tem a mesma visão.
Convido o vereador Jacir.
Bom dia, senhor presidente. Eu cumprimento os demais vereadores e vereadora. Também quero desejar aí uma semana abençoada a todos e dizer aí o pessoal que vai a Cuiabá dirigir com muito cuidado nessa rodovia. É uma rodovia perigosa, está cada dia mais perigoso com essa paralisação de pista. Agora está se levando agora para chegar em Cuiabá em média de 10 horas. Está difícil. 3 a 4 paralisação de pista. Quando abre o trânsito, o pessoal acelera com os dois pés porque está atrasado e quer chegar. E aí é só a vida sendo ceifada uma atrás da outra. Então, desejar sorte, cuidado, dirigir com atenção para você e para os demais que ali se conduzem pela mesma. Ali é muito perigoso, então o maior cuidado é pouco quando se trata da 163. Quero desejar uma semana abençoada a todos, fiquem todos com Deus.
Convido o nosso secretário Eloir.
Só desejar uma boa semana a todos aí, fiquem todos com Deus.
Convido o vice-presidente dessa Casa de Lei, senhor César.
Vou me alongar um pouquinho, já que o primeiro secretário foi breve. Eu acho que a Secretaria de Meio Ambiente aí do município tem que começar a fazer um estudo, não só a parte onde a prefeitura tira árvores, mas em todo o perímetro urbano, nas vias públicas, deveria ser feito um estudo antes de autorizar a corta de uma árvore, uma poda rasa, como é classificada. Então, acho também que árvores devem ser plantadas e não arrancadas. Na questão aí, Fábio, de empresas, eu acho que nós temos que provocar o sistema, que nem diz o outro. Você sabe quantas empresas tem que vende Sorriso, de Sinop, de Lucas, vem só aqui dentro, vende um produto e salta fora. Eu já cobrei várias vezes os pessoal aí da Agrobarjo para que venham se instalar, fomentar mais empregos. E você é sabedor também de empresa aí no ramo agrícola, aí, quantas empresas só vêm vender. Aí tira, de repente, o emprego de uma empresa que esteja instalada aqui no nosso município e leva para fora. Então, acho que nós deveríamos fazer uma lista aí, sim, chamar essas pessoas aí, oferecer alguma coisa e chamar eles para dentro do nosso município. Eu também vamos a Cuiabá daqui a pouco, né, amor? E pedir a Deus aí que nos proteja, tanto na ida como na volta, né? E desejar aí uma boa semana a todos.
Gostaria de fazer um comentário. Questão do corte das árvores, o César foi feliz em sua palavra. Quando a gente de repente precisa fazer o corte de uma árvore, mas que seja consciente. Aquela mangueira, Neto, realmente ela acho que estava prejudicando ali a rede de energia, todo um processo. Então, assim, não sair cortando porque eu quero, mas sim que se faça um estudo através da Secretaria de Meio Ambiente, que é para isso que nós temos em nosso município. Nosso secretário de Agricultura está no poder, nosso vice-prefeito. Então, eu acho que é sim momento de olhar a real necessidade de fazer a poda ou o corte dessa árvore. Nós temos que, eu acho que, olhar os dois lados. A necessidade de fazer o corte e a necessidade de fazer sombra, sim, no nosso município. Ah, faz sujeira? Faz. Mas nós temos servidores para isso e nós pagamos nossos impostos para isso. Outra questão, César, questão das empresas. Gostaria também de cobrar o Poder Executivo mais atenção. Aconteceu um fato sexta-feira em nosso município, às vezes poucos estão sabendo. Eu fiquei sabendo porque a pessoa me usou como uma empresa que eu acabei de inaugurar, como todos sabem aí, mais um empreendimento em nosso município, e o cara foi infeliz de me procurar e me vender, queria vender um documento por R$ 200, aonde eu teria o direito a autorização da vigilância sanitária por um ano. Então, acho que o nosso Poder Executivo deve ficar atento com esse tipo de empresa que vem trabalhar em nosso município. Seria muito prático para mim, sim, adquirir o documento, a licença, por R$200 e trabalhar um ano ilegal em nosso município. O cara foi infeliz. Ele procurou a pessoa errada, porque eu tenho esse orgulho comigo e vou levar comigo. Eu acho que sim, a nossa vigilância está aqui para garantir à nossa sociedade um serviço de qualidade. Não uma pessoa vir de fora e vender um documento aqui e eu trabalhar ilegal. Eu acho que o Poder Executivo deveria ficar atento. E quando foi acionada a polícia, eu acho que teve uns, como se diz, uns abafa caso ali e os caras foram embora do município. Eu acho que precisa rever, eu acho que foi acionada a polícia, foi anotado placas, eu acho que precisa rever esse caso aí com mais atenção. Referente à viagem, gostaria de desejar uma boa viagem a todos que vão descer para Cuiabá com muita atenção. Eu e o vereador Neto chegamos quarta-feira de lá, saímos 10 horas da manhã para chegar 8 horas em Ipiranga do Norte. Teve menos de um km, dois acidentes na Serra de Nobres, né, Neto? Então, realmente, estão fazendo a duplicação, começou os trabalhos, mas a atenção precisa ser redobrada. Está tendo vários acidentes ainda, não é também, inclusive a gente comentava muitas vezes, é imprudência sim. Nós precisamos melhorar 163, sem dúvida nenhuma, precisa ser duplicada. Mas está faltando um pouquinho de paciência, está faltando um pouquinho de colaboração dos condutores. Inclusive, no momento, o Neto fazia posse do veículo no seu comando e nós se livramos de um acidente, graças a Deus e graças à atitude do nosso condutor. Porque se a gente vai atropelando tudo, você se envolve em acidente. Então, desejar uma boa viagem, a proteção divina a cada um de vocês que vão e que traga melhorias para o nosso município. Desta forma, eu encerro a 23ª sessão ordinária do dia 7 de agosto de 2023.